sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 209. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu.
Eu estou feliz, extremamente feliz.
E também estou aqui com o Jomon.
Sentimentos mistos, extremamente mistos.
Eu preciso falar que eu tô triste, então? pra ser um podcast balanceado? Bom, no podcast de hoje nós vamos discutir sobre Nintendo Direct Switch 1, o que achamos, e também sobre as nossas expectativas, sei lá, palpites, pesadelos, sonho, o que vocês quiserem, sobre Nintendo Direct Nintendo Switch 2. Cara, tá difícil, hein? Nintendo fez a gente trabalhar, e essa semana, geralmente quando a gente cobre o Nintendo Direct, a gente fala sobre tudo. Só que essa semana, por alguns problemas pessoais e também porque a Nintendo exagerou com a gente vai falar só dos melhores momentos, porque senão não ia dar tempo. Mas antes, Jomon, por favor, fala para os nossos ouvintes o que eles podem fazer para nos ajudar.
Para nos ajudar, os ouvintes podem nos seguir nas nossas principais redes sociais, por mais que o Chapéu não poste mais nelas, Instagram, Blue Sky, eu coloquei a culpa toda no Chapéu, desculpa, Chapéu. E a gente também tá nos principais agregadores de conteúdo, Spotify, Amazon Music, Deezer, e pode também comentar no nosso site www.conexãonintendo.com.br.
Só de raiva eu vou postar dessa vez.
Agora eu vou ter que fazer a outra capa.
Não, o podcast não pode ser cheio, que volta que começa a lavação de roupa suja, né? Bom, vamos lá, começando pro Nintendo Direct Nintendo Switch 1. Foi anunciado essa semana, aconteceu dia 27 de março, e a Nintendo ela resolveu que tinha coisa pra desovar antes do Direct de 2 de abril.
Ou 4 de fevereiro, né?
É. Que já passou e a gente não viu esse Direct. Né? Enfim, o que vocês acharam? Vocês estavam esperando? Vocês foram pegos de surpresa? Você tava com expectativa zero de jogos de Nintendo Switch 1, quem se importa? Como foi a experiência de vocês?
Sinceramente, foi surpresa, porque toda vez que tinha algum rumor que vai ter Direct essa semana, não tinha, né? E dessa vez, novamente, tivemos um rumor. Os mesmos atores de sempre fazendo os papéis de vai ter Direct. E acertou. Uau, finalmente acertaram, sabe?
Esse é o Direct de fevereiro sem Kirby, né? Triple Deluxe.
Sem Kirby.
Não, era Planet Robobot.
Exatamente. É isso. Eu vou começar a postar também, que toda semana vai ter um Direct, e aí eu vou acertar algumas vezes no ano. Mas enfim, foi surpresa e minha expectativa era ver títulos menores mesmo. Apareceu coisa aqui que eu nem achava que ia aparecer, mas é isso, tipo, eu de verdade pensei, será que é hora de Hitman Heaven? E calhou, né?
Cara, Jomon, antes de você falar, eu vou falar, jogar aqui pra baixo aqui. Concordo com você, Chapéu. Títulos menores, mas a data não pode ser uma data tão longe. Títulos menores, quando você joga a data longe, você esquece e você fica triste.
Não, essa parte foi estranha.
Eu concordo. Tudo do Chapéu eu concordo, a mesma coisa, os mesmos atores de sempre. Ah, agora eles foram... reivindicados, né, vingados. Não, pô, eu sei lá. Enfim, eu também tava com expectativa baixa. Eu tinha expectativa de um jogo que não apareceu. Na verdade, inclusive o Kirby Planet Robobot, eu falei, eu acho que os dois jogos da Nintendo, sei lá, dois anúncios pro resto do ano, estariam na cara, porque são coisas que estão rumorizadas há um tempinho. E a gente não teve essas coisas, e concordo com o Jeff e com o Chapéu, 2026... Do nada, assim, né? Você vê 2026, você fica, mas o Switch tá sem jogo pros próximos meses. Porque isso aí tá em 2026, né? Então, as datas foram estranhas. Foi um Direct todo estranho. Foi muito rápido pra anúncio e apresentação pra um Direct completo, né? A gente não tava indo mini. Então, foi... E muito perto do próximo Direct, né? Esse Direct, ele, na sequência, a primeira vez que o Shinya Takahashi vai falar alguma coisa... É pra falar, até semana que vem vai ter um, assistam aquele também. Não me esqueça.
Isso aí foi uma entrada. O prato principal vai vir.
Bom, e o que vocês acharam? O que destacou nesse Direct? Os jogos que vocês gostaram? Começando pelo que vocês não gostaram. Teve alguma coisa que irritou vocês? De jogo, não de aplicativo ou sei lá.
Eu tô traumatizado com jogos cozy e de farming, de fazendinha, sabe? Por mais que nem tivesse tanto aqui, mais apareceram, né? Eu acho que eu acabei pegando um ranço coletivo da internet, que toda vez que começa a gerar essas coisas, você fica tipo, sério, pra quê? Nossa, olha só. Olha o cara com a enxada ali, arando a terra, plantando coisa. Isso sobre o Story of Seasons e aquele Witchbrook, acho que é o nome, não sei.
Sim, que aí você vai ser cozy com magia, né?
É, exatamente. E aí, esse tipo de coisa, eu indiretamente peguei um pouco de ranço, mas não deveria, porque não é que é ruim. Só não é muito meu estilo.
Uhum. Eu acho que eu não tive nada, assim, a gente vai detalhar, né? O encerramento do Direct eu achei estranho. Mas, assim, eu como esses cozy games eles passam, é bom tempo pra respirar nas coisas que você gostou. O problema é se você não gostou nada, né? Aí o cozy game vai lá e joga sal na ferida. Então, mas pra mim foi um Direct tranquilo. Com expectativas quebradas.
Não, eu vou falar o que eu não gosto, o Jomon vai me xingar. Dragon Quest 1 e 2 HD 2D não pode ser abertura.
Eu concordo.
Não quando o principal é, quem é esse cara que tá aqui? Que se dane esse cara que tá aí, velho. Eu não consigo nem perceber a diferença de quem que tava antes ou depois.
É, eu que não joguei também, olhei acho que uma moça com um vestido amarelo ou um carinha, não sei. Aí eu fiquei tipo, tá bom.
Eu não sei se era moça ou rapaz, era loiro, não era?
É uma moça.
É uma moça?
Então, assim, eu, no caso, eu olhei e falei, nossa, vão adicionar mais uma personagem no Dragon Quest 2, eu fiquei surpreso. Mas, não, pra abertura de Direct, um jogo que a gente já conhecia, que a gente acabou de ter o 3, né, e o 1 e o 2 não vai ser tão diferente assim. Então, eu acho que, sim, eu concordo, Jeff, eu acho que a abertura de Direct não... E ainda mais, você não tem data. Foi bom só pra lembrar que a Square Enix lembra que esse jogo vai lançar esse ano, porque eles não falaram mais nada desse jogo. Mas, realmente, eu concordo com você, não é uma abertura de Direct. Uhum. Uma personagem jogável é interessante, mas é no meio do Direct que você mostra isso.
Eu achei que no final do trailer ia continuar a pintura e ia falar Dragon Quest 4 e 5 agora, sabe?
Poderia. Aí seria uma abertura de Direct.
Não sei, implicância minha, mas eu começava com o trailer de Metroid.
Trocava de lugar fácil.
Ah, eu não acho também. Então você
eu acho. Que...
Também pra mim não foi um trailer muito bom, não.
Ah, não. Pelo menos alguma coisa. Enfim, vamos falar dos jogos que vocês... Que chamou a atenção de vocês aí. Pode começar aí.
Então, depois do Dragon Quest, Jeff, que você já meteu o pau, a minha primeira surpresa em ordem foi o Raidou Remastered. A gente já tinha rumores disso, porque no Steam a Atlus fez besteirinha. E acho que ela adicionou os achievements do Raidou no jogo do Nocturne, né, que não tinha MC3. Então, aí perceberam que houve mudança com os títulos nada a ver, olharam e falaram, nossa, mas é Raidou isso aqui. E aí depois eles atualizaram e tiraram. Então, já tava com rumores, só que o rumor que existia é, vai ser o 1 e o 2 juntos. E o que a Atlus fez? Esse é o primeiro só, Raidou Remastered, The Mystery of the Soulless Arm. Né, que você é um detetive da era Taisho, ali é na época que o Japão tá se abrindo, então tem todo aquele estilo Japão Imperial e coisas vindo da Inglaterra, de Portugal, e o jogo se baseia nisso, você é um detetive que você recruta demônios. Eles mostraram aqui, eu fiquei olhando e falando, nossa, o 1 é o 2? Porque eu joguei o 1, não terminei o 1, e eu olhei e falei, não era assim os menus. E aí a Atlus, depois ela fez uma apresentação à parte dela, mostrando todas as mudanças, então ele vai ser um jogo muito mais... Ele não é um port de PlayStation 2, ele é muito mais um remastered.
O que é isso, Jomão? É uma variante? Um spin-off?
É o Devil Summoner, que é uma variante então... mais... Que Soul Hackers teve no 3DS, né? E teve dois desses jogos no PlayStation 2.
E por que ele não tem esse título de Devil Summoner? Aí ficava mais fácil saber o que é.
Porque a Atlus agora não quer colocar... Porque o nome original do jogo é Shimmer Tensei, Devil Summoner, Raidou Kuzunoha versus The Soulless King Army, eu acho.
Meu Deus! Excelente!
É um nome gigante. E aí, nisso, eles não quiseram colocar esse nome, eles provavelmente essa subfranquia. Porque, assim, Shimmer Tensei, subfranquia, Devil Summoner, que aí são histórias mais... com um escopo menor, só que é uma história de detetive, por exemplo. Sub-franquia Raidou Kuzunoha. Que aí é esse personagem da era Taisho, esse cara com a espadinha que apareceu. E que o gameplay vira action. Ele não é um gameplay, não é por turno. Então, assim, é muito ruim no PlayStation 2. É um action muito chato, muito sonolento. Mas o tema...
O remaster parece
deu uma melhoradinha.
Tá, positivo. O remaster, ele é ruim.
Pode ser.
O outro era muito ruim. Provavelmente esse remaster é ruim.
No original, você só tem, tipo, um combo de 4 hits e atira a pistola.
Nossa.
E aí, a sua pistola pode ser elemental. Aí já mostrou que tem outros movimentos, que ele sai girando pra cima. Então, já mostrou que vai ter outros movimentos no combate, que a pistola não... Falaram que a pistola não vai ter mais... Você tinha que comprar munição. Agora a munição é infinita. Então, mudaram. Eles deram bastante uma inovada, assim, uma renovada no negócio. Vai ter dublagem em todas as cutscenes. Antes não tinha a dublagem em tudo. Acho que não tinha nenhuma dublagem, inclusive. Então, eles vão colocar dublagem, mudar
120 demônios, né?
120 demônios aumentaram. Eu sei que já tem um pacote com DLC com 6 demônios a mais aí. Mas assim, eu fiquei muito surpreso pela... Porque Raidou Kuzonoha é uma série... É caro, inclusive, comprar atualmente, porque só tem no PlayStation 2. E é uma... Assim, tem no PS3 Classics, mas enfim. E é uma série muito à parte de Shin Megami Tensei. Se ele fala assim, putz, eu achava que iam lançar um e o 2, porte e um abraço. Não, eles estão dando um carinho muito grande pro primeiro jogo.
Que é melhor.
Porque é um jogo difícil de engolir. Era um jogo só pra fã, assim, puta, quero conhecer tudo, vai lá jogar pela curiosidade, né? Eu não sei se a história é boa, a história tem uma premissa interessante, mas vamos ver, eu vou pegar. Fiquei muito feliz com esse jogo, assim, a gente já sabia que ele, a sombra dele, mas não como ele seria.
E você ficou interessado no jogo?
Eu vou comprar já. Vou só esperar virar o cartão aí, já tô comprando, talvez a edição deluxe. Pra pegar 6 demônios a mais. E sim, eu sou parte do problema.
Muito bom.
O que mais que teve?
Ó, Patapom 1 e 2 replay. Eu fiquei interessado, viu? Porque eu não cheguei a terminar no PSP, joguei umas horinhas até, quando eu tinha. E eu não lembro se tava disponível em outro lugar esse jogo. Não
então, vai perguntar se é exclusivo de PSP, Chapéu.
Então, aparentemente... Eu não sei dizer, tem que confirmar. Mas eu acho legal tá vindo o 1-2 replay, né? E eu acho legal também que tem aquele sucessor espiritual que é o Ratatan, né? O nome. Eu acho que era esse.
Esse eu não lembro. Eu nunca fui um fã de Patapom, e aí eu descobri qual é a premissa nesse Direct. E fiquei interessado na premissa.
É Ratatan mesmo, sucessor espiritual de jogo de ritmo. Que, tipo, não tem Patapom, a gente vai fazer um nosso aí. E é legal o Patapom, né? Você fazer o ritmozinho, você avança, ou defende, ou ataca. Eu acho que é um jogo bem único mesmo. E fiquei feliz. Eu acho que é uma boa adição. Tipo, sabe, adicionar coletâneas de jogos no Switch pra aumentar a biblioteca. Provavelmente vai sair pra outras coisas também, né? Esse jogo. Não vai ser só Switch. Mas foi uma surpresa agradável. Eu recomendo esse jogo. Mas pra quem gosta de ritmo também, né?
Esse jogo de quem gosta de ritmo aí não ficou ofuscado pelo outro que a gente vai falar depois, não?
Você não ficou? Eles se somam. Você
tá falando o Crypt of Necrodancer?
Não, obviamente que não.
É Rift
of Necrodancer, isso. Eu acho que não ofusca não, Jeff. Não ofusca não. Um carrega um... É ritmo, mas... É diferente o jogo em si, né? Um é combate usando ritmo, estratégia, né? De certa forma. O outro são minigames com temas diferentes. Mas a gente vai falar mais pra frente dele.
Tá, e o que você... Seguindo aqui, Jumon, o que você não gostou de Metroid Prime 4 Beyond? Você é contra poderes telecinéticos?
Não sei. Não, assim, os poderes eu achei interessante. Assim, na verdade, ok. Ele não mexe muito a agulha pra mim. A roupa no final eu achei maravilhosa, da Samus.
Não gostei de ver. Queria ter não visto gostou? No jogo.
Pode ser.
Eu queria ter tomado surpresa no jogo. Eu odiei essa parte. Porque eu agora concordo. Eu vou pegar a armadura e falar... olha, vai ser a armadura vermelha e preta. Em vez de eu criar antecipações... como é que vai ser a armadura da Samus agora, hein?
Um bom ponto. Eu espero que seja do início do jogo. Não acho que vai ser.
Eu espero que seja a armadura meio que do meio do jogo. Porque o Metroid Prime 2 Echoes acho que foi a mesma coisa. Ela tem uma armadura meio cinza, marrom, diferente, que é a do meio do jogo.
Entendi.
Se eles tivessem mostrado spoiler da armadura nas últimas horas, aí sacanagem demais, né? Pelo amor de Deus.
A armadura branca dela, né?
É do Metroid Prime 2 é a branca, com as luzes saindo.
E aí, a armadura legal, só que o jogo... A gente já falou sobre isso, é que o Metroid Prime é uma série que tá há muito tempo sem jogo novo. Principalmente na franquia principal, né? Senão a gente tem o Federation Force. E aí nisso, ele parece bem básico. Assim, parece que eu tô vendo Metroid Prime 1. Assim, eu só joguei o 1 perto do final. Faltou ir pegar as relíquias. Então eu olho e falo, ah, parece que é o que eu já joguei no 1. Não parece muito diferente.
Você não achou que teve bastante mudança? Eu achei que teve.
Não, mas eu entendo o motivo do Jomon. Porque, por exemplo, no Metroid Prime, o primeiro chefe grande é uma planta gigante. Aqui no trailer aparece uma planta também você enfrentando. Sim, aí sim. Você, meio que de forma inconsciente, você começa a olhar e falar, nossa, eu tô tendo uma sensação de déjà vu. E aí você vê aqueles bichos caindo lá, que são os alienígenas do mundo, e você... Se você jogou Metroid Prime 2, parece os... Ings, acho que eu esqueci o nome, mas também... Umas criaturas meio selvagens.
Uhum.
E eu fiquei feliz porque eu gosto de Metroid Prime. E pra mim o cenário positivo mesmo sendo mais do mesmo ou tendo muitas coisas novas. A parte nova foi a parte psíquica. Só que a parte psíquica, eles mostraram só uma coisa interessante pra mim ainda, né? Que é você mudar a trajetória do seu tiro. Porque uma hora no trailer mostra você fazendo um círculo com a coisa psíquica. É Metroid Prime 3 com motion control, que você usava o Plasma Cannon pra você ficar fazendo sol, como é que é o negócio de metal, que você fica soldando?
Solda.
O Metroid Prime 3 tem isso, que você tem que ficar fazendo os desenhos soldando, aí você tipo, ah, tô fazendo um desenho psíquico. Então, esse trailer carrega muito de todos os jogos Metroid Prime anterior, menos o Hunter. Não, até o Hunters tem.
Tem de você mudar de um lado, pegar uma bolinha e tirar de um lugar e colocar a bolinha em outro lugar também, chapéu.
É, então, isso me parece o básico, por enquanto. Se você... A parte que eu gostei foi uma hora que mostrou o poder psíquico e que parecia que tinha um negócio que era um portão que um relógio, meio relógio mexendo, sabe, uma haste. Uhum. Aí na hora eu olhei e falei, isso aqui me dá uma sensação até de Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, de manipular objetos pra você fazer puzzles. Eu acho que faltou mostrar alguma coisa mais criativa com esse poder psíquico. O tiro é legal... Mas na hora eu pensei, isso aí deve ser quebrado, porque você para o tempo, né? E para assim... É que eu acho que deve ser que nem trailer de jogos no geral que mostra a coisa sendo extremamente forte, que você dá uma sensação de uau, aniquilei tudo, e depois vai ser meio inútil. Mas isso pode gerar puzzles legais, de você tipo guiar o tiro em umas partes que você tem que passar nos canos, uma coisa.
Virou Zelda Skyward, velho.
Você imaginou você dar o tiro, aí você tem que tirar o controle, guiar como o mouse o tiro e fazer um negocinho? Olha que legal, não?
Não sei. No trailer foi controlado muito ruim o tiro. Não foi preciso, então... Não sei se foi motion, talvez seja. Mas de qualquer forma, o ambiente tá lindo, as músicas de fundo também estão muito... Tá incrível. E... Eu acho que vai ser um outro Metroid Prime na... minimamente qualidade de Metroid Prime 3, que eu não sou o maior fã, mas gosto até bastante, sabe?
Eu vou fazer uma pergunta. A animação da Samus quando ela vai escanear...
É diferente, com a mão.
É, agora tem a mãozinha dela colocando a mão no visor, né? Antes não existia isso, né?
Não é loucura. Isso eu achei diferente, assim.
Eu vou emendar a pergunta do Jamon. E qual que é o fetiche por escanear? Por que é tão divertido isso aí?
É pra ler, é Laurie.
É só pra você não matar todos os bichos e ficar com a enciclopédia vazia, é isso, chapéu?
Eu não sei explicar, porque quando eu era criança e jogava, eu não conseguia ler inglês, né? Mas eu acho que a sensação de você escanear uma coisa e sei lá, acontecer uma coisa na sala, ou você completar o bestiário, né, de criaturas pra fazer 100%, eu gosto dessa parte, né? E eu acho muito legal quando você... Pelo menos pra mim deixa um pouco mais imersiva a experiência, né? Quando tem um chefe, um inimigo, você escaneia. Aí aparece um modelo 3D dele mostrando por dentro como é que ele é. Nossa, ele tem um... Tipo, sei lá, 3 corações. E atrás da armadura dele tem 3 olhos. Você fala, que é isso? Eu acho legal esse detalhe. Ou quando você escaneia alguém morto no chão, um Space Pirate lá, né? E aparece, ah, ele morreu por hemorragia. Tá tipo um machucado mal grande do lado dele.
Ele morreu.
É, ele morreu.
Escaneado. Eu nem precisava essa.
É que pra mim foi bom. Quando criança eu achava legal a experiência. Tipo, nossa, que diferente, né? Nunca vi isso em outro lugar. E você tá lutando, você tem o controle de você parar o combate do nada pra você ver o bicho e sei lá. Aí depois quando o adulto jogando, lendo as coisas, fala, nossa, tem realmente muita informação aqui no jogo. Se você quiser, você passa direto e dane-se, né?
Ó, sobre escanear, a minha irmã ela fez um comentário que eu achei muito relevante, que eles falaram, ah, você pode escanear relíquias antigas, né? Aí mostra ela escaneando uma porta e mete um míssil na porta e acabou. Então, tipo,
aquilo foi idiota.
Passamos destruindo relíquias antigas. Um abraço.
Não, aquilo foi besta. Mas era óbvio que você tem que explodir a parede, mas se você ficar preso, é meio que um tutorial ou um modo fácil. Deixa eu ver o que tá brilhando com o meu scan aqui pra eu destruir.
É que é ótimo, porque ela escaneou pra fazer a mesma coisa que ela faz em todos os jogos.
É? Eu não queria falar não, mas a gente tá velho, porque esse negócio de escanear e ler tá errado. Devia ser, sei lá, alguma coisa scrollável. Porque...
devia ser uma IA ou uma IA falando pra você, Jeff. Aí é bem futurístico.
A gente gosta porque a gente é velho. Mas enfim, e a falta de data?
Falta de data, é isso que eu ia falar. Eles estão segurando. Por quê? Até 2025, mas por quê?
Porque eles vão mostrar com o mouse semana que vem. E com a data.
Será? E fala, se você quer o mouse, você compra no Switch 2.
Você quer jogar isso aqui de uma forma minimamente que presta, é o Switch 2.
Entendi. Pode ser, né? Ou soltar a data no app, né? Isso não é um palpite, é uma vontade. Tomara que esse jogo pelo menos saia antes do Switch 2.
Eu acho que sai junto e eles não queriam dar spoiler da data do Switch 2.
Eu gostaria que saísse junto pra ele ser um pouco mais importante. Se ele sair antes do Switch 2, vai me dar um gosto muito ruim na boca de nossa, sério? Querem soltar logo pra acabar e bora pro Switch 2, nova geração?
Foi a lição de casa que atrasou, Chapéu.
Pro Jomon, ele vai ficar chateado se ele jogar Metroid Prime 4 no Switch 2 e falar, nossa, que porcaria, isso aqui eu jogava no Wii U.
É melhor
lançar antes.
Nossa.
Bom, vamos lá. E Pokémon Legends EA?
Definir. Eles mostraram o que a gente tinha comentado a última vez, né? Que era o possível torneio.
Isso aí.
Só que o nosso chute foi na torre, porque tinha o símbolo da torre. E na verdade o torneio vai ser uma briga de gangues na cidade inteira, à noite.
À noite.
Sistema de noite. Mas eu não esperava ver Pokémon. Só primeiro falando isso, eu tomei um susto na hora. Eu falei, nossa, Pokémon de novo?
Eu também não, mas quando eles lançaram Pokémon, eu fiquei esperando ver coisas Pokémons novos. E...
eu também esperei uma Mega Evolução nova. Isso
que
eu esperei.
Sim, que começou a mostrar um monte de Mega Evolução, né? Eu também...
E não teve. Então ficou faltando. E eu achei engraçado... que no modo noturno você pode atacar outros treinadores por trás sem eles começar a batalha. Tipo, falta de educação virou
nossa,
isso.
Nossa, é ridículo o que tá acontecendo. Ali é fora da lei. Eu espero que eles deem um feeling fora da lei, porque é muito escroto aquilo.
A Florges de costas, você mete um flash cannon na bunda dela, do nada lá.
É que você respeita o horário, né? Só de noite que você pode fazer barulho, né?
É o filme The Purge, tem um dia do ano que todo mundo pode fazer o que quiser. Isso. E não tem lei.
Não tem lei. Começou com Pikmin esse preconceito contra a noite, né, Jomon?
Eu acho que sim, mas eles não estão demonstrando melhorar isso.
Eu gostei que os treinadores estiverem de longe e traz um pouco aquela sensação de aquela musiquinha que toca, sabe, quando o cara tiver.
E se você estiver de costas, eles podem te bater de costas?
Você toma um jumpscare, né, do nada. Mas no mais, um jogo continua meio feio, né? Isso não vai melhorar, acho. Mas não. Estou... E do rank do Z pro A, é um pouco...
qual que é a brisa do contrário? Por que não pode ser A, Z?
Não, porque você tá subindo.
É, sei lá, sistema de notas também. A é a melhor nota, então você tá subindo, né?
Ah, é? Você vai passar pelo nome dos jogos muito rápido, né? Que é o Z, aí dá o XY lá, o YX. Aí acabou a referência.
E vocês vão subir esse ranking?
Vai ter, né? História.
É obrigatório. Você
acha que é obrigatório da história esse?
Eu acho que é, porque uma hora cita, não sei se... acho que citou, falou que quem chega no primeiro ranking ganha um desejo, alguma coisa assim. Então eu imagino que é história.
E é o Jirachi que eles estão usando? Só a lore de Pokémon? Não sei, qual Pokémon eles estão usando pra desejo?
Não faço ideia.
Ou é o poder do capitalismo?
Talvez. Se você tem dinheiro infinito, você pode fazer o que quiser, né?
E qual que seria o desejo de vocês quando vocês chegarem no Rank A? Se vocês fossem um NPC, vocês falariam o quê?
Eu vi um NPC falando lá que... eu achei engraçado o diálogo no trailer, falando que ele ia abolir todas as formas de transporte, menos os táxis. Eu fiquei, que isso, cara? Que desejo é esse, mano?
Ele é um taxista.
Provavelmente, velho.
Uber acho que é, né?
Acho que essa discussão ficou um pouco datada, pelo menos no Brasil, né?
Eu acho que ficou. Ó... próximo jogo da lista, esse eu gritei, hein? Esse eu identifiquei em um segundo o negócio.
Foi rápido também, eu pensei, o Chapéu está feliz agora.
foi instantâneo. Rhythm and Heaven Groove. Que eu esqueço que em outros lugares, na Europa, é Rhythm and Paradise, né? Aí às vezes eu vejo e fico, nossa, mudaram o nome? Ah, não, isso aqui veio notícia da Europa. Mas maravilhoso o trailer. A música, na hora que toca lá, dá empolgação. Você vai ver que vai ser extremamente divertido que nem os outros, provavelmente. Achei muito engraçado eles colocar uns bonequinhos tristes lá e o texto You escrito, tipo, você embaixo. Aprendendo a fazer um negocinho de ritmo. Tudo, tudo, tudo maravilhoso. Até chegar a data de lançamento, que é 2026.
Uma pergunta. A leitura era uma dubladora? Ou era aí aquela voz?
Eu não sei, viu? Talvez seja estilo Tomodachi Life, que a gente vai falar depois, né? Que é umas vozinhas com...
Que lê o texto, né?
É, provavelmente, é.
Porque eu olhei e falei, nossa, eu não tô reconhecendo isso aqui. Se... E a Nintendo já comentaram, ela usou IA em Endless Ocean.
Usou. Mas ali, não tava tão ruim do trailer aí. Tava ok.
Achei meio estranho, olhei e falei, não sei, tá meio... assim, é propositalmente sem emoção, mas... Porque ele falou, não sei como que é essa dublagem, hein? Mas sim, assim, os minigames ali eu olhei e falei, putz, eles têm a cara de Rhythm and Heaven. Eu não sou fã da série igual você, chapéu. E agora que você falou do Rhythm and Paradise, é interessante como eles fizeram a tradução, porque em japonês é Rhythm and Tengoku, né? E Tengoku é isso, é o paraíso, é o pós-morte aí. Aí escolheram Heaven nos Estados Unidos e Paradise, tipo, são duas leituras válidas. Mas eu achei... É meio que o cheiro de 3DS no final da vida?
Um pouco. Só que assim, final da vida, mas pra lançar ano que vem...
É final da vida mesmo, chapéu.
Então, ele vai lançar pros dois consoles.
Sim. Tipo,
e eu não acho que vai ter versão melhor ou pior. Vai performar igual nos dois, provavelmente, né? Eu imagino.
Se performar pior no Switch, você tem 30 FPS.
É complicado. E só um detalhe que a gente esqueceu de falar de Metroid Prime 4, que eu vou aproveitar e também falar aqui. O Metroid Prime 4 estará disponível em português.
Verdade.
PTBR. O que é incrível, porque deve ter muito texto. E aí eu fico imaginando, será que o Rhythm and Heaven vai ter PTBR também? Paraíso do Ritmo?
Não, eles não traduziram. Metroid Primo.
Um amigo meu disse que uma tradução boa de Rhythm and Heaven seria Ritmo de Festa. Um bom título pro jogo, né?
Aí talvez você comece a ser uma costuma de amigo.
Mas precisa? Vocês acham que ganha alguma coisa? Porque o jogo é de ritmo, dá pra entender tudo nas cutscenes, nas caricaturas, né?
Eu acho que precisa porque é pouco texto. E é simples de fazer, entendeu?
Não, mas se a pessoa... Se não tiver a pessoa que não entende, ela consegue jogar de boa.
Consegue, provavelmente.
Consegue. Perde historinha, né? No Mega Mix tinha lá a conversinha que eles ficavam lá, lançamos piadinhas.
Tinha piadinhas, uhum. E tinha também, sei lá, um pouco de... Sabe quando você perde um minigame e aparece um texto falando alguma coisa? Às vezes é uma coisinha legal ou não pra ler, dá uma risadinha.
Uhum. É tipo, e eles nunca conseguiram, os caras tristão, né?
É, exatamente.
Assim. Então, assim, vale muito a pena. E mudar o nome do jogo não é... Eu não sou contra, já que vai traduzir, vai... Vamos tudo, né? É pro consumidor brasileiro entender tudo o que um consumidor americano...
Que é muito difícil falar Rhythm e escrever essa palavra. Eu sempre tenho que olhar.
Escrever é mais difícil do que falar, eu diria.
Não, falar sempre... também é. Você vai falar do Final Fantasy lá, que tem essa palavra no meio também, e todo mundo não sabe o que falar.
O teatrinho.
Aí, ó. Mas ser extremamente feliz. Pra mim, isso aqui subiu muito o nível da Direct. E eu... Foi uma das coisas que eu olho... Nossa, Switch não teve isso, hein? Caramba, esse console vai terminar desse jeito? Teve. Maravilha. Agora, só felicidade.
Agora pode morrer em paz.
Também não, né?
Não, Switch.
Ah, tá.
Não, você.
Eu morri em paz, caraca.
Esse jogo é curtinho, sem graça. Você deve evitar a qualquer custo.
Caraca. O Rhythm and Heaven?
É curto. É. Ele é curto, mas assim, rejogar ele pra fazer as coisas é o interessante. Né?
Nos rankings
mais
alto.
E ele é muito difícil pra quem não tem ritmo, velho. Muito difícil.
A dica é jogar em pé pra você ficar batendo o pé no chão. E aí você marca o ritmo de alguma forma. Não na cabeça. Pra mim funciona.
Vocês acham que vai ser preço cheio? Eu acho que não. Eu
acho que vai ser $50.
Eu acho que se os $70 virar a norma, vai ser 60.
É. Eu tô com chapéu.
E o próximo jogo me trollou. Eu achava que ia ser Fire Emblem 4 Remake, o Genealogy of the Holy War. Ainda mais que apareceu a espadinha. E aí eu fui impedido pelo meu hype de ficar feliz com um jogo que eu gostaria de que estivesse saindo. Que foi o anúncio de Saga Frontier 2 Remastered. Eu já falei aqui da franquia Saga, são os RPGs que sempre inventam regras. A gente tinha todos os... A gente já tinha o Frontier 1 Remastered no Switch. E aí a gente continua a sequência mostrando que o Kawazu, ele tem alguma coisa, um segredo, e tá fazendo chantagem com os diretores da Square Enix. Ele tá relançando toda a franquia dele, falta só um jogo agora, né? Que é o Unlimited Saga, que é o que a galera menos gosta. Então agora a gente tá fechando mais.
Pior que eu tava assistindo com a Shoya, né? Aí eu olhei pra ela e falei com uma confiança, falei, ó, Fire Emblem, é o que o Jomon quer. Aí na hora que falou Saga, eu olhei com uma cara de bunda pra ela e falei, nossa, errei feio, hein?
Caraca. Mano, ó, chapéu, eu levantei e fiz um yes, Fire Emblem.
Eu não achei.
Finalmente.
O seu foi pior, Jomon. Nossa.
O meu foi péssimo. Aí eu só voltei, a minha irmã olhando assim, aí deu Saga. Eu falei, porra, é Saga? Aí eu fui voltando sem estar triste. Você reconhece a Tirfin, ô Jeff? Que é a espada do Sigurd?
Ah, não, mas eu não achei. Eu achei que não ia ter. É.
Entendi. Eu tinha esperanças.
É. Vou destruir a sua esperança. Vou falar uma alternativa que pode ser pior. Já que é 3DS que a gente tá falando, o Switch 2 vai começar com o remake de Awakening. Já se vão bom 10 anos.
Que é um dos jogos que mais vendeu da série? Ou que... Não, foi o que não, salvou não, a não. série, né?
É, foi o que salvou. É o que mais vendeu
isso.
Foi Tree Houses.
É, Tree Houses, é, isso. Eu não joguei, eu gostaria de um remake do Awakening.
Assim, eu acho que... Eu não sei, Jeff, ia ficar...
Não, eu não quero.
Eu quero o 4, não foi agora, mas fico feliz, Saga, mais um joguinho aí. Vou comprar em outras plataformas. Então, e é isso. E é mais uma vez que um jogo de PlayStation 1, mais um Saga que não tem finais, assim, é um jogo meio não completo no PlayStation 1, ele recebe mais conteúdo. Então é isso. Força pro Kawazu.
E eu achei tão feio os sprites com aquele fundo
desenhado?
HD. É, não sei. Eu acho que contraste pra mim ficou feio.
É que o fundo desse realmente ele é desenhadinho. Agora eles colocaram HD, o fundo desenhado, então acho que o contraste fica mais estranho. Era fazer mais... Acho que era menos chocante quando é um fundo HD, baixa resolução e os sprites.
Exatamente. Pra mim ficou muito estranho. Eu tava assistindo e fiquei, nossa, cara.
Achei bonito, mas... Entendo. E dando sequência aqui na lista de jogos que nos chamou a atenção, eu que coloquei na lista, mas foi o Jeff que jogou mais. Marvel Cosmic Invasion, que basicamente é uma continuação de Shredder's Revenge, né? De Tartarugas Ninja.
Realmente.
Ah, eu joguei Tartaruga Ninja, mas...
Sim, então, assim... mas você não gosta de Marvel? Se muda a skin, não gosta mais.
Não me complica aqui, Jomon. Eu gosto de Tartaruga Ninja. Não tem nada a ver sobre Marvel. Eu já falei, quando era criança, meu sonho era comer um pedaço de pizza numa bocada, que nem os filmes da Tartaruga Ninja.
Numa bocada.
O super-herói não faz isso.
Mas assim, eu gostei, o jogo ele continua nessa vibe de... Nessa moda que voltou de beating ups. E parecem muito os sprites, eu achei interessante, parece muito os sprites do Marvel vs. Capcom.
Sim.
Parece que a movimentação é muito parecida.
O Capitão América andando é extremamente parecido.
O Homem-Aranha, né? Também, acho que quando ele vai fazer o tiro, eu acho que eles se inspiraram muito em Marvel vs. Capcom.
É, eu acho também que se inspiraram. Mas assim, foi uma boa surpresa, eu diria. Eu não sou muito fã, né? Mas, bom.
Eu gostei, estão puxando bastante X-Men aí também.
Eu gosto desses títulos, mas me enjoa muito fácil, isso aí, infelizmente. Eu fico animado no começo, depois eu fico me arrastando no final.
Eu acho que também.
Mas... Algumas exceções, tipo Streets of Rage 4 lá, eu acho que ele conseguiu manter.
Ele é maravilhoso.
Bem. Ele é bom.
Mas ele é a parte, ele é acima.
Ele é o topo do topo, é.
E finalizando a Direct, o que vocês acharam de... Um jogo com mais de 6 milhões de cópias vendidas. Finalizar.
Eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês antes. Vocês também acharam que era Animal Crossing? Sério?
Não.
Eu achei na hora que era Animal Crossing, não sei porquê. Eu fui assistir um monte de gente, tipo Animal Crossing, porque tinha a palmeira, a praia, né? E parecia... O visual do jogo parece muito Animal Crossing, né?
Eu não achei, mas eu fiquei surpreso que tomou Last Life, porque... Tomou Last Life na época do 3DS, assim... No Japão, esse jogo tem no DS, inclusive tá no Nintendo Music, a playlist japonesa. E depois ele foi lançado no 3DS, e essa versão veio pro Ocidente. Só que aqui eles apresentaram um Direct exclusivo, se não me falha a memória. Eu lembro que teve um Direct exclusivo, eu não lembro se foi uma apresentação. Mas eles apresentaram meio que separado de tudo. E agora ele fechou um Direct, então... Eu olhei e falei, nossa, é uma franquia que fecha Direct?
Não sei se é que fecha, mas você sabe que o post deles no Twitter é o que tem mais curtida e mais que o anúncio do Switch 2? 380 mil curtidas, uma coisa assim?
É, eu acho que foi um jogo que fez sucesso com uma geração, né, gente?
Exatamente.
Explica um pouco o que é o jogo aí, João. Eu joguei muito pouco, velho.
O jogo, ele é meio que assim, é um simulador de vida que você coloca os seus Mis. Então você coloca, vai, eu, nós três, a gente coloca lá e aí a gente vive numa ilha. E aí a gente faz palhaçada, assim, o jogo vai gerando coisas aleatórias entre a gente. Então, ele tem o Miitopia, veio depois, né? Saiu no Switch antes, mas Miitopia veio depois. E é um espírito a la Miitopia, só que sem RPG. É só simulação de vida. Você vai colocar inimigos ali e aí eles vão se casar, vão jogar videogame junto. Aí você vai na praia ver uma situação deles, por exemplo, aquele sonho lá da... E as situações são situações engraçadas, né? Muitos deles vão pra comédia. Que nem a brincadeira com perspectiva lá da mina correndo e aí não, ela tá gigante. Ela não tava longe, ela só... O cara não tava longe, ele só era pequenininho. Então, é isso, é um jogo de comédia de que você vai criando seus personagens e vendo as situações deles vivendo. E aí você vai colocando mais objeto e aí eles vão interagindo com esses objetos.
E tem muita voz automática, eu lembro que o pessoal fazia muita musiquinha e você escrevia a letra e ficava cantando o personagem.
Sim, tem toda essa leitura automática, assim. A ideia é, tipo, sei lá, você colocar você, só pop idol, você coloca as coisas lá e vê as coisas reagindo. Então...
E tinha muito Mi na época, né? Eles faziam sucesso.
Sim.
Aí você tinha muito Mi que você escaneava, você colocava, sei lá, o seu artista favorito. Você pegava das pessoas e jogava lá. E as pessoas achavam divertido.
Sim, com certeza. Se eles pegarem o Mi Maker que eles fizeram do Miitopia, que é muito mais robusto, aquela cabelos degradê...
Acho que vai. Todo...
Eu também chuto que vai. Eu
já vi imagens que deu zoom e mostrou que tem maquiagem no rosto, tem o olho mais de uma camada pra fazer. Então, provavelmente vai ser... Talvez até melhor, viu?
Então, assim, mano, pra quem gosta desses conteúdos, assim, é um jogo, é um prato cheio. É um prato cheio. E aí fica o... Assim, a polêmica vai ser que do jogo original não tinha casamento LGBT. E então, e aí teve, quando veio pro Ocidente e rolou esse problema e tal, que acho que foi um bug.
Tinha um bug, pior ainda, corrigiram.
Tinha um bug e corrigiram, aí não podia mais ter casamento. E aí, então, vamos ver.
O bug se permitia?
Sim.
E fizeram questão de corrigir.
E fizeram questão de corrigir?
Sim.
Não era melhor só falar que é bug?
Aí, Jeff, aí deu mais foco nesse problema. Então, aí vamos ver agora se a Nintendo rolou de ter casamento. Ou fala lá, não vai ser casamento, é união, sei lá. Muda o nome pra agradar tanto o conservador quanto não.
Agradar, sei lá, todo mundo poder fazer a mesma coisa e só...
Sim.
A gente, esse jogo tá fora do nosso radar, mas ele é muito popular, velho. Ele vendeu demais, velho.
Sim.
É. Ele é.
Você tá falando...
Eu não joguei.
Tá falando...
Eu comprei no 3DS, então.
Eu tenho físico. Comprei... Meu irmão comprou bem depois. Só que bem depois já era uma época que ninguém jogava. Então, eu acho que é legal você jogar quando tá todo mundo jogando também, né? Isso aí.
Não sei. É que porque a piada é que você tá vendo na hora, né? Então...
É, Miitopia não precisa. É só você fazer todo mundo, sei lá, do seu círculo social ou do seu círculo imaginário. E fazer as pessoas, sei lá, passarem por situações constrangedoras.
É, ver a sua esposa saindo com o seu amigo e você falando, vixe, eu vou impedir isso.
É. Mas sim, de novo, é números e números. A gente tá falando de um jogo que vende mais do que Metroid.
Eu achei digno terminar Direct, desculpa. Eu achei diferente.
Eu acho que se fosse uma Direct normal, sem esse asterisco de Nintendo Switch 1 Direct, eu acho que poderia ter... Poderia ter, sei lá, vários hates, mas... Mas assim, é mais por ignorância das pessoas.
Uhum.
Não que seja merecido.
E o frame rate do jogo tava horrível no nosso parts lá. Principalmente quando tava jogando objetos lá, um no outro.
Esse é pro Switch 2, porque é 2026, isso aí é...
Tô bem, 2026.
Vai ser a versão lá, tipo, é melhor enhanced no Switch 2.
E vamos sair agora de jogos e vamos falar de duas coisas que eu não entendi nada, começando pelo Virtual Game Card. Gilmon, explica aí.
Virtual Game Card, a minha leitura foi, é um método que a Nintendo tá fazendo pra tentar simplificar ou alterar no futuro o compartilhamento de conta, né? E atualmente tem toda aquela palhaçada do, ah, eu coloco a minha conta principal no outro Switch pra eu poder jogar na minha, e a pessoa que não compra os jogos poder jogar no console dela, com a conta dela. Então, o que que eles fizeram agora? Eles fizeram uma comparação com o jogo físico, que você pode emprestar. Já, importante, isso aqui é um opt-in. Então, durante um tempo, pelo menos, os dois métodos vão coexistir. Você vai escolher qual é o método que faz que seus jogos são. Se é no método que a gente vai falar aqui agora, o Virtual Game Card, ou se é no método de compartilhamento de conta. Então, por enquanto, é um opt-in. Mas eu chutaria que é um opt-in e em um momento eles vão tirar o outro método e só vai ser esse. Virtual Game Card, cada título seu, ele finge que ele é um cartuchinho, né? Você tem meio que a sua assinatura. E você pode escolher um outro Switch, e aí nisso você conecta uma vez online esses dois. E você pode emprestar os seus jogos, então só só um Switch de cada vez pode ter esse jogo, né? Então, eu, por exemplo, eu compro Super Mario Odyssey no meu Switch. Eu coloco no cadastro da minha irmã, o Switch dela é meio que o meu Switch secundário. Ela só precisa conectar na internet uma vez pra fazer esse check-in. E aí eu consigo passar meu jogo pela internet pra ela. E aí ela consegue jogar esse título. Eu não consigo mais jogar esse título enquanto esse título tá emprestado pra ela.
Mas uma dúvida, Jomon. Tipo, no console dela, ela consegue jogar com a conta dela?
Sim, com a conta dela. Funciona como um jogo dela. Durante 14 dias, depois o jogo volta pra mim.
Tá.
Ela tem que emprestar de novo. Mas sim, seria a conta dela. Outra coisa que pode fazer é... Você tem uma conta família. São pessoas da sua família. Caso você esteja em conexão wireless, essa é a diferença, né? Pelo que eu entendi. O outro você...
É local, não? Acho que é tudo local. Eu acho que é tudo local. Tem que estar, tipo, switch na frente um do outro, assim.
Então, não lembro qual... Porque, assim, tem uma diferença entre quando você fala... Ah, esse aqui é um switch secundário e esse aqui é da minha família. Tem uma diferença.
Eu imagino que o switch secundário é, tipo, você tem um OLED pra jogar em casa. Aí você vai querer sair, você joga no light.
Aí você... Pra entrar no jogo não precisa estar online, né? Seria isso.
É. Você usa os dois e funciona, acho que... Sem autenticação, talvez, não sei.
Eu acho que pensando mais à frente, esse negócio de ter o console primário e secundário e emprestar o jogo é mais pra Switch 1 pro Switch 2.
Eu tive um amigo que fez a mesma leitura. Mas você não quer passar a conta inteira? Você não prefere passar a conta inteira pro Switch 2?
Ah, mas assim... Vai que, por exemplo... Eu tenho o meu Switch 2 em casa, só que eu quero sair com o meu Switch 1, porque eu acho que meu Switch 2 eu tô com medo de ser roubado, eu não tô afim de sair com ele, deixo lá pro pessoal jogar em casa. Aí eu quero viajar e jogar um Zelda, coisa do Switch 1, sabe? Eu quero jogar. Então, enquanto eu tô viajando e jogando no meu Switch 1, o pessoal que tá em casa tá usando o Switch 2 pra jogar as coisas lá. É a forma que eu vejo, né? Isso aí, pra ajudar a facilitar a transição do Switch 1 pro 2 e... Pra quem ainda tem os dois, ainda utilizar o Switch 1 de alguma forma. Porque depois que eu chego em casa, deixa eu pegar meu jogo digital e passar pro meu Switch 2, pronto. Aí deixa eu guardar meu Switch 1 no cantinho aqui de volta. Entendeu?
É, então, eu também fiz essa leitura dessa forma. E eu acho que, pra mim, o único problema de conta primária e secundária é o problema de DLC. Porque quando você tem o jogo DLC, quando você joga no outro Switch, aí você não tem. Aí essa é a dúvida. Se você vai poder jogar o DLC tanto no 1 quanto o segundo. Porque quando no secundário ele fala, ah, você não tem.
Eu acho que um jeito fácil de resolver isso, Jeff, seria atrelar o DLC ao jogo virtual, ao Virtual Game Card, entendeu?
É.
Aí você passa o DLC junto sempre. Então o DLC não é separado, não, é uma coisa única. Ele tá no jogo. Você passou ele pro outro console, ele vai junto. Aí resolveu o problema.
Só a parte aqui, pegando, quando vocês são dois, são consoles linkados... Você pode fazer via internet. Quando é por família, tem que ser wireless.
Tem que ser local.
Wireless é o local, é.
Tipo, é, exatamente, é o local.
É wireless Wi-Fi que eu faço a comparação, mas tem que ser local. Então, assim, se você... É isso que vocês estão falando, dois consoles, a gente linka esses dois consoles. Eu não sei se na primeira vez eles têm que estar online, os dois têm que estar local, mas você linka esses dois consoles são linkados. Agora você pode passar o jogo entre eles, emprestar o jogo de um pro outro, é por internet. Você não precisa estar localmente com a pessoa. A diferença é quando é da sua família, que aí você faz esse sharing pela família, aí você precisa estar local. Então, por exemplo, se eu e o Jeff e o Chapéu somos da mesma família, a gente tem que estar num barzinho junto pra poder fazer esse empréstimo. A devolução não precisa, né? Mas o empréstimo precisa. E aí o empréstimo é por 14 dias desse, por família. o outro ele não fala sobre data. Então, se for dois, por exemplo, eu linkar com a minha irmã, a gente vai poder ficar se emprestando e um abraço.
Então, se você emprestar o jogo pra sua namorada e ela terminar em 7 dias, aí você vai ter que esperar 7 dias até pegar o jogo de volta.
Se ela for da sua família. Se você foi muito apaixonado e linkou a conta e é junto, talvez nunca mais volte.
Vai ser os jogos físicos mesmo, isso aí replicou bem, né? O pessoal fica o jogo eternamente.
Ela leva.
Então eu acho que faz sentido, assim, o que o Chapéu falou, a leitura. Essa aí de linkar dois consoles é a ideia Switch 1, Switch 2. Porque é eterno. Então você, mano, você quer ficar passando de um jogo pro outro, mas se você quer emprestar esse jogo pra um amigo à parte, seria a família e você tem que estar local. Mas é óbvio, você pode mudar, né? Posso ser, sei lá, eu e minha irmã, a gente não vai quebrar esse laço, então...
A ideia da Nintendo é você jogar só um por vez, é isso.
Exatamente.
Uma pessoa jogando por vez. Você pode compartilhar, você joga um por vez, e ela coloca essas restrições.
É, o que eles não gostam é quando a gente compra Animal Crossing uma vez só e joga em dois consoles.
É, eu acho que é que nem o Steam Family Share, que atualmente é assim, né? Só, tipo, eu fuso com a minha namorada, com a Shoya, né? E aí, a gente compra um jogo, ela termina e eu falo, ah, então eu vou jogar em seguida, quando você terminar, porque não pode jogar ao mesmo tempo.
É, você compra a quantidade de títulos, né, que você pode ter simultâneo, né?
É, tipo, a gente compartilha a biblioteca, só que cada jogo é como se fosse uma coisa física mesmo. Se, tipo, sei lá, ela compra Elden Ring, eu não posso jogar ao mesmo tempo, ela tá jogando. Só que se eu comprar também, aí a gente pode jogar ao mesmo tempo, porque é como se tivesse duas cópias. E aí, se entrar mais gente nessa família, se tiver, tipo, 5 pessoas, 2 pessoas podem jogar Elden Ring ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem 2 cópias compradas. Eu imagino que aqui no Família do Switch seja a mesma coisa. Se tem 8 pessoas na família e 2 pessoas compraram Mario Kart, então 2 pessoas podem jogar ao mesmo tempo se emprestando o jogo, né?
Mas a minha... Tipo, eu prefiro do Steam, porque você vê tudo. Aqui tem um passo a mais, né? Que é se emprestar.
Não, o passo a mais aqui que mata é estar local.
Mas esse é na família.
Na família.
Sim. Na família ou estar
é
local.
É que seria extremamente poderoso, né? 8 pessoas conseguir compartilhar um jogo digital assim, né? Não sei.
Sim.
Eu acho que muitos títulos Evergreen deles iam começar a não vender mais, né? Porque, tipo, deixa eu entrar na família com 8 lá, os caras, os 7 já zeraram o Mario Odyssey, deixa eu ver qual que é desse jogo aí.
Sim.
Não, mas eu acho que dá pras pessoas terem essa alternativa. Eu acho que...
Seria positivo, claro. É que eu tô falando...
Eu acho que...
Visão da empresa, tipo, vamos perder dinheiro.
Não, sim. É exatamente nesse ponto. Tipo, eu acho que a Nintendo, ela fez... Acho que pra mim ela fez um bom trabalho. Assim, não é a mil maravilha, pode usar tudo, mas pelo menos ela deu essa oportunidade, assim. Óbvio, quem mora longe se ferrou, né?
Ah, uso o console compartilhado, 2, acabou.
Ah, e detalhe aqui, a sua conta tem que estar nos 2 consoles, se você é nesses linkados, né?
Ah, console tá, linkado. Do Steam também tem uma coisa assim, acho que tem que você ser tem que da mesma casa.
Não, mas tem que logar a primeira vez no computador da pessoa, eu acho.
Tem que logar no computador da pessoa, sim.
Ou esse então... é o antigo? Eu acho que esse é o antigo.
Ah, eu não sei. Acho que é talvez.
É no novo, a gente só convida.
Mas tem que ser, tipo, não pode ser de longe, viu? Eu acho que o Steam também ele fala, tem que ser na mesma casa, não sei o quê.
Tem essa regra.
É, assim, Jamon, você falou, pra simplificar, talvez, simplifica, você também falou de FA, de uma maneira mais, tipo, dando oportunidade, mas, nossa, que explicação horrível, viu?
Eu tô com o site do lado e ainda tô tendo dúvida, sabe? Então
eu não vi uma pessoa que olhou a apresentação e falou, nossa, entendi completamente como funciona esse sistema. Tem algumas pessoas que olharam e falaram, nossa, eles vão fazer um negócio incrível de todo mundo emprestar pra todo mundo. Tem gente que olhou e falou, nossa, eles limitaram mais ainda do que já é, né? Eu não acho que limitou. Eu acho que, tipo, tá a mesma coisa. É que já é complicado o atual de primário e secundário, que a gente falou. Mas também tá complicado agora. Não sei se mudou muito.
É que o principal, o secundário e primário é um truquezão, né, que usam.
Sim.
Ah, eles tentaram oficializar isso, mas impedindo jogar múltiplas pessoas no mesmo jogo. E agora que eu percebi que vai ter um menuzinho novo, né? Depois, agora o Switch no pós-mortem dele, ele vai ter um circulozinho novo no menu ali embaixo.
Mas eu acho que pra quem tem 2 Switches e joga um em casa e joga um na rua, é uma maravilha isso aí.
Sim.
Você coloca o jogo party Você deixa no Switch principal de casa. E no OLED você joga, sei lá, você joga suas cópias. Joga o single player. Que você. Sei lá, que você não precisa jogar com. Que você joga mais modo portátil, sei lá, você joga Pokémon, velho.
É que a notícia ruim é que, tipo. Esse aí, se você esquecer. Ah, esqueci em casa meu jogo digital. Eu não sei se tem como você pegar de volta. Não, é internet, né? Se for dois consoles, então acho que dá. Porque seria muito engraçado você colar numa festa. E aí, você trouxe o Mario Party? Ah, é digital, né? Não tem essa de esquecer o jogo. Putz, esqueci em casa no meu outro Switch.
É, tá load. Então, pode ser. A gente tem que ver, porque esse load, quando você faz load, trava pra todo o resto? Trava pro outro?
Trava, né? A ideia é essa.
Mas eu tenho que dar unload nele? Como que eu faço?
A ideia não é essa.
Isso.
E aí eu vou ter que baixar ele de novo no outro?
Não é. Eu entendi isso.
É, eu não sei.
Eu acho que não. Eu acho que não. Mas...
Bom, acho que não, é verdade.
Ah, tá. De baixar o jogo também não, justo.
É, é o símbolo, né, que vai aparecer. Você trava o símbolo lá.
É como se fosse uma chave pra você jogar o jogo.
Sim.
É. Bom, a atualização vai estar no final de abril. E vamos falar do outro. Chapéu.
Do outro. Que... Tá diminuindo. É.
O que que significa Nintendo Today, Chapéu?
Significa uma maneira muito ruim de terminar uma Direct. Desculpa. É um aplicativo que foi apresentado no final da Direct pelo Shigeru Miyamoto, onde eles vão concentrar notícias de Nintendo. Na verdade, o discurso é o seguinte. Há anos atrás, a Nintendo inovou com as Directs, com a maneira de trazer informações diretamente pra vocês. Ele fez até o gesto de Wata lá, né, com a mãozinha. Achei legal.
O Chokusetsu.
Ah, eu não sabia que era isso, mas... Direct to you.
Que é Direct. Direct.
Eu achei que eles iam encerrar Direct. Que eles não iam parar de fazer.
Eu também.
Eu falei, a gente vai mudar o formato agora. Tipo, a gente inovou, e pra inovar de novo a gente tem que quebrar paradigma. Vamos lá. Eu achei que ia vir uma maneira nova que as outras empresas iam copiar depois. Ia ter, tipo, a apresentação da Sony lá, ou PlayStation Now. Não lembro qual era o nome. Sei lá. Eles iam passar a copiar. Mas assim... Beleza, tá falando que vai ter uma maneira nova de trazer diretamente pra você. Toma aqui um aplicativo.
Mais um.
Que, ó, se não me engano, no nosso cast de previsões, esse ano eu até falei, ó, acho que estão fazendo mais aplicativo, viu? Aí, beleza, um aplicativo. Eu já baixei aqui, ficou disponível no final do dia da apresentação, né? Você escolhe um tema, achei bonitinho, uma área, Animal Crossing,
Zelda. Qual o nome do aplicativo, Chapéu?
Nintendo Today.
Nintendo Hoje. Mas não foi traduzido pra gente.
Não foi.
Nem pro Japão, tá escrito Nintendo Today, pelo menos no meu...
Então, mas tudo bem. Aí, beleza. As minhas preocupações é que, tipo, se eu quero ver alguma notícia da Nintendo, geralmente eu abro uma rede social que alguém vai postar aquela porcaria e, tipo, tô sabendo, beleza. Ou, sei lá, aparece uma notificação do YouTube pra mim, na página inicial, o primeiro vídeo, ó, coisa nova da Nintendo. Eu tenho preguiça de ficar abrindo mais um aplicativo, mas... A gente tava vendo aqui antes de começar o cast, a notícia do filme live action de Zelda, a data, né, que vai sair em 26 de março de 2027, saiu nesse aplicativo. E obviamente as pessoas respostaram, né, nas redes sociais, e eu vi por lá. Mas eu não vi na rede social da Nintendo, não vi no Twitter, não vi no Instagram, não vi no Facebook, nenhum post deles falando disso. O que vocês acharam do Nintendo Today? Vocês acham que eles estão forçando a galera a abrir o aplicativo?
Assim, eu acho que depois do que a gente viu com o Twitter, que você pega uma rede social, que você tá mandando suas informações, você olha e fala, as notícias que eu tenho contato com o consumidor é aqui. Talvez seja um padrão que a indústria vai ter, olha e fala, a gente quer separar de novo. Feed, se o feed tem um dono, né, não... Ele é perigoso. Eu fico à mercê desse dono.
Eu pensei nisso também, o Elon Musk cagou tudo lá e... Né?
Elon Musk, É o Zuckerberg no Facebook, só ele fala, a gente depende desses caras.
Não, acho que não é nem só isso. Eu acho que o sentido é... por exemplo, se você for, sei lá, pai de alguma criança, você não deixa entrar em redes sociais.
Sim.
Mas você deixa ela baixar o aplicativo do Nintendo Hoje. Que o máximo que vai acontecer é falar, pai, eu quero aquele jogo. Pronto, você perdeu R$400, mas...
Se é mais perigoso ou não, são... depende
de você. Entenderam o meu ponto, é tipo...
Sim, tem isso. E assim, você polui, ainda mais a Nintendo, ele fala, vai colocar imagem lá, sempre relacionado com o Twitter. Por exemplo, eu era uma pessoa, durante muito tempo da vida, eu tava entrando no Twitter, na época que era Twitter, 2018, 2017, tava no Twitter 11 da manhã sempre pra ver a notícia da Nintendo. Porque ela atualizava as redes sociais dela às 11. Então, 11 da manhã no horário de Brasil. Agora poderia... Agora, ou uma pessoa com essa mania, pode entrar no Nintendo Today e falar, eu quero ver, tipo, ficar lá esperando pra atualizar nesse horário.
Mas eles têm notificação?
Ainda, pelo que eu vi, eu deixei tudo ligado, não recebi nenhuma ainda.
Então, porque o mais importante pra mim, é igualzinho os packs pra abrir no Pokémon Pocket TCG, é aparecer uma notificaçãozinha pequenininha em cima falando, ó, novidade. Porque eu não vou conseguir criar o hábito de abrir sempre o aplicativo, porque eu já tenho isso em outros apps, infelizmente. E aí, tipo, ah, verdade, deixa eu ver o que é isso aqui. Pô, maravilha, legal, uma notícia nova. Pra mim... Se tiver isso, pra mim é positivo, porque aí eu consigo ver a notícia lá na fonte que a Nintendo colocou, e ela consegue fazer um post mais bonitinho. Eu fiquei mexendo um pouco no app, eu acessei a área de Metroid. Você vai descendo, tem umas artwork antigas lá, uns textinhos, você fala, nossa, que bem feitinho, né?
Tem um carinho.
Isso, é, tem um carinho.
É. O que eu fiz é, eu coloquei o widget na tela, na minha parte principal, pra tentar receber, porque aí pelo menos aparece os quadradinhos, aí se aparece um quadradinho novo, eu clico pra saber o que que é. Mas eles não falam o que que é, né? Então, por exemplo, aparece uma Triforce, um fundo preto ontem, que foi quando anunciaram o Zelda. Foi um dia depois do aplicativo. É um fundo preto, uma Triforce. Aí eu olho e falo, que porcaria é essa, né? Eu não sei se é uma informação antiga.
Mas não é bom, porque aí você não toma spoiler.
Então, mas só que eu não sei, porque assim, eles fazem também uns posts históricos. Então, por exemplo, teve no primeiro dia tinha lá falando sobre a história do Fire Emblem 1. Agora tá um negócio escrito Fire Emblem History com Fire Emblem 2. E vai que é post histórico, sei lá, é um negócio que eu não tenho tanto interesse.
Mas acho assim, eu acho que se eles colocarem, deixarem as coisas pra você optar receber ou não, entender que Nintendo não é só uma coisa, eu acho legal. Porque eu coloquei, eu quero receber de tudo, aí depois eu fiquei pensando... Mas será que eu vou querer receber todo dia o aniversário de alguém de Animal Crossing? Acho que não, né?
Isso é preocupante.
Então, e eu achei isso muito legal de... Mano, eles colocam lá opt-in pra... Ah, eu quero informações de Fire Emblem Heroes.
Né? Então, dá... Saber...
É interessante isso.
Eu acho assim, é um aplicativo que poucas pessoas vão usar, mas é um jeito seguro, direto e rápido de você consumir sem ter que ficar... passando pelas outras barreiras que você podia ficar horas e horas perdendo tempo.
E as pessoas replicam em outras redes depois, de qualquer forma.
É.
Sim, quem tem essa... Quem vê pelas outras redes vai saber, porque... Mas não vai ser o conteúdo já da Nintendo. E a Nintendo vai falar, joga aqui. Pelo menos os lookers, né? Os que ficam olhando e repostando as notícias da Nintendo vão ter que ficar acessando o aplicativo deles.
E tem uma diferença grande. Vocês falaram de, tipo, desatrelar da rede social e faz sentido, porque... Aquela porcaria de ex-Twitter tem muita propaganda de bet e coisas lixosas, né? Que se você abre o post da Nintendo e desce um comentário, já tem um negócio de bet gigante. Ó, poste seu dinheiro aqui e faça não sei o quê. Pô, mano, que droga, né?
Sim. É uma tendência, eu acho. Cada um fazer o próprio pra parar de depender de rede social.
E eu acho que uma empresa que tem fãs tão específicos, acho que faz todo sentido.
E falta que tipo de app? A gente já tem de música, a gente já tem de notícia. Vai ter um app de relaxamento de Nintendo?
É, app de relacionamentos, né? era o outro lá, o Mi.
Encontre pessoas que gostam do mesmo série que você, é isso?
Pode ser. Encontre Fire Emblem Heads aqui.
Só pra fechar essa discussão, eu não vi vocês falarem disso. Vocês acharam que foi um jeito ruim de terminar Direct? Porque pra mim, quando o outro carinha que me foge o nome, sempre, o...
Oshinya Takahashi.
O Takahashi, ele falou, vamos terminar de um jeito diferente. Aí apareceu o Miyamoto e falei, nossa, filme do Mario, vai falar alguma coisa.
Eu também achei que era filme do Mario. Ou do
Zelda. Aí falou do app e terminou tão anticlimático, sabe?
Assim, eu acreditei nele. Eu falei, isso aqui tá muito esquisito. Eles vão me mostrar alguma coisa pra 2027. Ah não, é pra hoje, tá bom. Tô satisfeito.
O meu eu achei que ia ser, assim, quando ele falou vai ter mais uma coisa, eu achei que era jogo. Quando apareceu minha moto, eu achei que era filme. Eu olhei e falei, o último jogo, por mais que ele fale o último jogo, aí mostrou, falei, tá, é brincadeira, né? Vai ter outro jogo. Vai ser Kirby agora, aí não.
Vamos lá, gente, vai. Nota resumo da Direct. 2. Se fosse 2025 as coisas, eu subiria pra 3.
Eu dou 4, porque tem Metroid Prime 4. tem Hitman Heaven, mas o 4 é porque o Hitman Heaven é 2026.
Eu dou 3, teve Shadow Drops estranhos, né, Saga Frontier 2, o próprio Nintendo Today. Então, eu dou ali um 3zinho.
Bom,
4
tá.
Porque não tem tarefa.
A gente já enrolou bastante, a gente falou mais do que deveria. Em circunstâncias normais, eu encerraria o podcast agora, mas tem que falar, velho. Semana que vem tem Nintendo Switch 2 Direct. Eu vou deixar o papo livre aí. O que vocês querem falar? Vocês querem falar que vai custar $500? Vocês querem falar que estão muito animados? Vocês querem falar sobre o pesadelo que vai ser... Que nem, acho que eu já comentei, vai ser... jogo de lançamento Breath of the Wild HD, 4K, não sei. Fica aí.
Chapéu, você sabe primeiro... você sabe a notícia, eu não procurei muito, sobre aquele enhancing de Nintendo Switch?
Confirmou que vai ter jogo exclusivo de Switch 2 e jogo versão... aprimorada, né?
Sim. Mas isso significa que versão aprimorada não pode rodar no Switch 1?
Provavelmente, né? Porque se você pega uma versão aprimorada de um jogo, sei lá, tipo The Last of Us lá, que a gente sempre usa Sony porque é a que mais faz isso, né?
Uh-huh.
Não consegue pegar a versão aprimorada e jogar no PS4.
Então não vai ser um patch, vão ser duas versões.
Eu acho, eu sinto que é assim, você tem um jogo no Switch, paga $10 aí que você tem a versão aprimorada. E aí, entendi. Você tem a anterior e tem a nova também, mas você teve que desembolsar uns $10 pra isso.
Então, será... Eu vou jogar um questionamento. Será que os jogos, se você comprar digital, você não tem direito às duas versões? E caso você compre físico, a capa de alguns vai ser tipo, esse é o Switch 2, esse é o Switch 1, esse é o Switch 2, mas é um jogo aprimorado? Será que isso não vale só pro físico?
Eu acho que se for no físico, a capa de jogos Switch 2 vai ser diferente, né? Vai estar lá, tipo, exclusivo Switch 2, não dá... Provavelmente eles vão botar um aviso atrás, mas é, Switch 2.
É que o físico é retrocompatível também, né?
Sim, aí eu não sei, eu tenho um físico Mario Odyssey. Será que vai ter um Mario Odyssey melhor? Com a resolução melhor, não sei o quê? Ah, tem, você tem um jogo físico, então você consegue baixar essa atualização e jogar jogo físico. Não sei, com digital eu vejo isso acontecendo mais fácil, mas aí você baixaria duas versões do jogo diferente, entendeu?
Então, assim, uma das minhas expectativas é uma grande explicação complicada e que ninguém vai entender, tal qual o Virtual Game Card, sobre isso.
Exatamente, eu acho que vai ser. Porque você tem que ter o cenário de jogos físicos, tem que ter o cenário de jogos digital já comprado, tem que ter o cenário de jogos digital que a pessoa vai comprar ainda, e casos de DLC também.
Isso aí apareceu no aplicativo do Game Card, Virtual Game Card, né?
Sim.
Isso, o texto lá eles deixaram escapar lá. E mostrou também que o Switch 2 tem um botão C lá no controle, no Joy-Con.
Esse apareceu no Nintendo Today.
É, no Nintendo Today, isso, é.
Que apareceu isso. Então, sim, tem um botão C. É assim, essas explicações, eu já tô traumatizado.
Eu não quero nem falar disso agora. Assim, vai acontecer? Vai. Deixa acontecer, então. Eu não vou nem especular.
A gente vai ver Breath of the Wild de novo.
É. Provavelmente, porque foi um jogo que marcou uma geração e inspirou diversos outros jogos. Então ele vai dar um jeito de aparecer.
E o jogo tá fazendo 8 anos, né? Como vemos. Então, ele logo mais aí tá igual você falando do Awakening, Jeff. Daqui a pouco ele tá batendo aí os seus 10 aninhos.
Mas o que eu espero ver no dia 2 é Mario Kart. Coisa nova sobre ele.
Mario Kart.
Preço, com certeza. Eu recentemente reassisti a apresentação do Switch 1 lá, em 2017, né? Aquela que mostrou ARMS, o Want to Switch, etc.
Uhum.
Eu não acho que vai ser de palco, estilo aquilo.
A gente falou isso aí no conexão, no Cine Comentários, né?
Sim, a gente falou. Eu não acho que vai ser aquilo, você também acha que não vai ser, João. O que você acha, Jeff? Você acha que vai ser palco ou Direct? Eu acho que é Direct.
Eu acho que é Direct, acho que não precisa. Quer dizer, não sei. Sabe que eu não sei?
Você acha que eles fazem questão de aparecer num palco?
Mas eles anunciaram que é Direct, não vai ter palco.
Não, eu não tô falando palco, eu tô falando... Eu acho que vai ter umas explicações diferentes da Direct, talvez.
É que eles poderiam ter usado outro nome, né? Não deveria ter sido o Nintendo Switch 2 Presentation, aí seria tipo... Ah, tá, vai ser bem diferente. Não,
eu vou falar uma coisa que eu acho que pode acontecer. Sabe, por exemplo, sabe quando o Yabuki apresenta ARMS?
Uh-huh.
Se tiver algum jogo... Se tiver algum jogo, tipo, é que o Direct ele só mostra jogo e vai pá, pá, pá. Aí talvez tenha alguma coisa pra explicando a funcionalidade diferente do porquê o Switch 2 é diferente.
Mas aí são vídeos prontos já, né? Que nem o Furukawa lá mostrando copinho com gelo mexendo ali de Rumble.
Eu acho que
vai ter. Vai ter essas coisas.
Não pode ser meio estilo indies. Que normalmente eles mostram o jogo e depois vem o desenvolvedor e fala. Aí tá o desenvolvedor na cara. Assim, não vai estar na cara dele, né? Provavelmente vão estar no cenário da Nintendo lá, fundo transparente. Mas aí vai ter o vídeo e depois o desenvolvedor falando, ó, esse é, sei lá, o nosso novo jogo, Legs, e é isso.
Pode aí ser. Eu acho que vai ser muito no sentido de explicação e vídeos com coisas bem fantasiosas pra mostrar o que o console faz. Então, tipo, em vez de copinho com gelo, vai ser um, sei lá, um Joy-Con, um Pikachu correndo e vira um mouse do nada, assim, sabe? Aí você começa a mexer ele e faz alguma coisa.
Já falou, o Jeff falou, brincar de carrinho com Mario Kart.
Pode ser. Pode ser também.
Vai ser isso.
Mas o que eu espero ver é, por exemplo, Mario Kart. Eu espero talvez ver um anúncio de algum jogo novo, porque, tipo, o próximo Mario 3 deles pode mostrar um pouco também, alguma coisa. E essa questão de versão aprimorada, só pra deixar claro, preço,
versão data aprimorada,
de lançamento.
Eu acho que quem vai ser a... talvez o cerne disso aí vai ser Metroid Prime 4.
É isso que
vai fazer o clássico, tipo, bota os dois de lado, uma linha no meio, indo pra direita e pra esquerda, mostrando a diferença dos dois, né?
E eu acho que eles não vão melhorar, eles vão piorar só o do Switch 1.
O que você viu era Switch 2, não é assim, aí é o Minecraft lá, tudo quadradão.
Eu acho que eles podem mostrar alguns exemplos que nem o Xenoblade Chronicles 30, 60 FPS, falar, ó, gente, jogos assim, tipo, vai melhorar, porque realmente precisa melhorar.
O jogo não tem mais stutter.
Eles vão mostrar o Metroid da primeira desenvolvedora lá antes de ser cancelado, aí depois o...
mostrar uma folha de papel, né, com desenhos, quer dizer.
O da Retro. Mas e aí, vocês esperam o Metroid no lançamento?
Uh-huh.
Essa é a pergunta.
Eu espero.
E é ridículo, né, pensar que o jogo que a gente viu anunciado lá atrás, junto com Pokémon... acho que era antes de Pokémon Let's Go Eevee... a gente tava com... vai ser o jogo de lançamento do console seguinte, né? Pra ter ideia o quão ruim foi esse desenvolvimento.
O jogo, quando eu tava 3 empregos atrás na minha vida.
É que você que tá mudando de emprego demais, chapéu.
Pode ser, né? Mas é um período longo, né? 8 anos.
Eu não sei. Eu vou falar... Acho que eu vou ser contra a maré, eu vou chutar e vou dar o meu argumento. Eu lançaria o Metroid no Nintendo Switch 1 um mês antes de lançar o Switch 2, para as pessoas que não aguentam comprarem, e você ter uma versão melhorada que vai fazer os trouxas comprar de novo. Você consegue fazer Double Dip em menos de um mês.
Nossa, Jeff, por favor, não mata assim para mim essa série.
Você pode.
Já não vende muito, Jeff. Você quer fazer esse caso de uma série que não vende muito?
Não. Exatamente esse é o problema, tipo, não vende muito, mas vende pra um público específico. E eu aposto que esse público específico paga $130 pra jogar isso.
140.
Não vou me expor.
Não sei nem fazer a conta, mas eu pago até mais, 150.
Não vou me expor.
E eu acho que tá certo, porque a Atlas faz isso e funciona muito bem comigo. Ela vende as coisas à parte, eu compro. Então, pode meter a faca nos fãs de Metroid.
Caraca, eu sendo mal positivo aqui, esperando não, coisa boa. Mas,
Chapéu, pensa assim, não tô falando que vai ser o caso. Eu vou fazer uma linha de raciocínio que você vai ficar feliz. Metroid Prime 4, 2 de abril, Shadow Drop, digital. Você vai lá e compra. Versão melhorada, Switch 2... no dia do lançamento.
Daqui a 3 dias. Drop? Nossa, tá diminuindo mais a... Nossa, não, já.
Shadow Drop.
Por favor, não, mano.
Pronto.
O Metroid Prime 1 Remaster Shadow Drop foi uma surpresa agradável porque é um remaster de um jogo e foi meio barato.
E agora vendeu.
Mas o Metroid Prime 4 tem que ser novo, tem que vir jogo físico, tem que ser full price,
ele é novo,
para.
Ele é Shadow Drop. Mano, Shadow Drop, eu ia rir muito de um jogo que 8 anos em produção, Shadow Drop. É Shadow Drop disse do Silk Song. É isso. Vai ser essa a apresentação do Switch 2.
E que mais? Precisa de algum Zelda. Eu acho que não tem, vai ter Zelda, mas você acha que a apresentação não precisa ter nada a mencionar de Zelda? Ou talvez Splatoon?
Splatoon 4 eu acho que sim.
Vai aparecer Zelda. Splatoon 4, não vai ser lançado esse ano, mas vai aparecer, né?
Não duvido que seja esse ano, Jeff. Mas o Zelda, eu acho que assim, talvez uma tech demo. Se não for a tech demo, a gente... talvez o Twilight Princess e o Wind Waker HD, eu não sei.
Esse é uma alternativa à versão melhorada, né? Se não for Metroid.
Será que precisa... uma versão melhorada do Remastered?
Não sei. Vocês são só dizer, vocês me respondem.
Eu acho que não. Eu acho que não. Mas assim, eu acho que não vai ter mais. Dado essa Direct que a gente teve agora, que a gente comentou, eu não acho que vai ter título de Switch 1 aqui. É exclusivo Switch 2, eles quiseram tirar os corpos, tudo ali na outra. Então, eu fico na dúvida, porque eu achava que os Zeldas, a coletânea ia ser pro Switch 1. Eu achava que o Fire Emblem ia ser pro Switch 1. Então, agora não sei mais nada. Será que é tudo exclusivo de Switch 2? Eles pegaram e falaram, vira já e é só Switch 2?
Eu acho que não, João, mas eu acho que, tipo... Pra mim, a sensação é os títulos que tem peso, eles jogaram pra Direct depois.
Você acha que vai ter jogo de Switch 1?
Eu acho que vai. Eu acho que pode. Eu acho que. Talvez eles. Talvez virem uma nota de rodapé depois.
Justo.
Que loucura. Então, eles pegaram e rebaixaram o Hitman Heaven pra.
Eles rebaixaram assim, pra ter uma Direct do Switch 1, porque senão não ia ter coisa quase pra apresentar.
Mas por que precisou da Direct, entendeu?
O Switch 1 é o portátil. Fire Emblem virou jogo crescido, virou jogo de console de mesa.
Eu vou ser sincero. Teve a Direct do Switch 1 pra mostrar que, ó, ao longo do ano, não terão outros jogos saindo pro Switch também. Entendeu?
Que não são da Nintendo, porque...
Que não são da Nintendo. Você quer jogar o Raidou? Você quer jogar o Raidou? Você quer jogar o Patapon? Você quer jogar, tipo, Saga Frontier, Marvel, Cosmic Invasion? Ó... O console ainda vai ter um suporte, por mais que seja a maioria jogo menor escala. A gente ainda tem uma coisa ou outra, a Metroid Prime 4 também vai sair, Pokémon Legends EA. Mas além disso, tem coisa pro calendário do Switch 1. Se você for aquela pessoa que, eu não vou comprar o Switch 2 lançamento, agora eles vão abandonar a porcaria do primeiro console e vou ficar aqui chupando o dedo. Não, tem coisa.
Mas é isso que eu ia falar, vai. A Direct vai acontecer em abril? Provavelmente o console vai, sei lá, vai lançar maio, junho, mais cedo possível.
Uhum.
Sei lá, vamos colocar junho. E a Nintendo sempre fala que tem títulos... que eles iam ter títulos no recorrer do ano. E abriu um buraco no calendário.
Ah, abriu um buraco, vai ter outras coisas. Por quê? Porque no meio desse buraco... Não sei, porque no meio desse buraco tem uma outra ponta. Hitman Heaven e Tomodachi Life. Tá pra 2026. O que que vai sair pro Switch 1 nesse meio tempo? Vai sair alguma coisa, né? Porque você tá me prometendo...
Abril pode ser Metroid 2 e 3. Eu não duvido isso.
Não sei.
Então, assim, as coisas pro Switch 1... Assim, a gente tem um buraco em abril, tem um buraco em maio, né? Abril, um buraco em abril. Mas... E a gente esperava que o Direct do Switch 1 preenchesse esse buraco. Ele não preencheu. Ele abriu um pior lá pra PQP, né? Ano que vem. É por isso que a gente tá perdido. É por isso que a gente tá ali falando, o que a Nintendo está fazendo?
O que vai acontecer é... Anúncios pro Switch 2, vários jogos ainda nesse ano, também vão ser pro Switch 1. Tipo, a lineup do Switch 2 que vai ser apresentada ao longo do ano ainda, com as directs que vão vir, apresentações, etc, né? Normalmente. Vai aparecer também em Switch 1.
Mas
por que vocês adiantaram o Hitman Heaven e o outro? Ah, porque, tipo, a gente gosta de mostrar que tem jogo no calendário.
O meu problema é entre abril e maio. Vamos lá, tem dois meses que não tem Switch 2. Eles não vão apresentar um jogo do Switch 1 que vai sair antes do Switch 2 na apresentação do Switch 2, sabe?
Eu acho que são meses exclusivos pra focar no lançamento do Switch 2, talvez, né, vindo aí. Preparar pra isso.
E aí não tem jogo nenhum. Não,
e a gente já teve buraco antes em calendário, não teve? Eu lembro que teve um setembro, agosto.
Mas de dois, três meses quase.
Já é grande, é. Um mês sim, mas...
A gente voltou à época do Wii U. Voltou ao Wii U.
Assim, a minha aposta era os jogos anunciados. É Metroid chegar e falar, não, Metroid vai sair. Eu acho que quem deveria preencher esse buraco é Metroid Prime 4. Que não recebeu data de lançamento até 2025.
Sim.
Por isso que eu falo que se eu fosse a Nintendo eu venderia duas vezes.
Preenche dois buracos. Seria?
É. Ou aquele negócio lá do Switch Online lá. Eu esqueci o playtest.
Tem isso também.
A minha aposta seria essas duas coisas preencher.
Ou algum jogo do Switch Online sair aleatório aí.
Mas assim, sei lá. É uma coisa que eu penso. Se anunciar Fire Emblem nesse Direct do Switch 2, acho que pode ser compatível com o Switch 1. Acho que não tem problema. É só o que o Gilmão falou. Ele tem que sair depois do Switch 2 estar no mercado.
E que aí o buraco continua de abril e maio, né? Que a gente vai ficar...
Isso, é. Eu acho que é só essa linha de raciocínio. Que eu, assim, eu como um cara que ignorou o Xenoblade, eu tô tipo, cara, que eu vou jogar esse ano? Né? Mas, em geral, sei lá, vocês têm mais alguma coisa? O pesadelo mesmo é esses jogos versão melhorada? Vocês não querem ver? Porque a gente já tá cansado de cobrir, vai.
Esse é o pesadelo. O pesadelo é o carro-chefe ser Breath of the Wild Remaster, sei lá. Tem isso. Outro pesadelo também é os $500, que pra gente, quanto mais aumenta o dólar, mais ainda é a facada, né?
Ah, não, Chapéu, isso aí não deve ser pesadelo, não. Isso aí pra gente tem que ser sonho.
O quê? $500 não é sonho, não. Pra mim, $400 é ideal.
Eu vou te explicar o porquê. A Nintendo, ela vende o console, ela vende caro. Ela pega. Mas ela vai na linha do acessível. Se o Switch 2 for um Switch Pro, for um Switch Premium, a gente vai receber. Quanto mais a gente pagar, na teoria, a gente vai receber mais poder. Só que se for um. Você pode ter certeza que se fosse o contrário, se fosse um Switch 2 custando a $350.
Aí não, né?
A gente ia rir muito e a gente ia falar. Eu não quero essa porcaria, velho. Eu quero um Switch Premium.
Faz sentido. Não concordo com o resultado, mas faz sentido a lógica.
Eu não quero
pra mim
pagar.
Pra mim parece bom 400.
Eu não quero pagar, mas eu não sei quanto que custa as peças no mercado. E conhecendo a gente que a gente gasta dinheiro a rodo...
Ah, mas a gente é um público à parte, a gente vai comprar.
Então, mas eu espero que eles tenham uma linha acessível, que seja $400. E se possível, depois, ter uma linha pra gente. Mas assim, se o base for caro, eu espero que tenha qualidade nesse produto.
Justo.
Uhum. É. E mais, Jomon, o que você tem medo?
Eu tenho medo de tudo, porque pra mim a Nintendo tá doida agora. Ela tá no modo loucura. Apresenta jogo pro Switch 1 pra 2026. Aí você olha e fala, não, mano, agora você tá na palhaçada. Você tá lançando jogo na PQP, não tem jogo agora. Fire Emblem, esse Kirby Planet Robobot, aí eu não acredito mais em nada.
Metroid Prime 2 e 3, a versão HD deles também, não sei. Será que tá aí pra sair ou vai sair depois do Metroid Prime 4?
Esperei o Metroid Prime 2 e 3 depois que falaram no Metroid Prime 4. Eu falei, eles vão anunciar agora um Shadow Drop. Aí
pra completar, né?
Porra nenhuma, não teve. Zelda também, Twilight Princess e Wind Waker também não existe. Então, assim, a gente tá indo pro Switch 2 com sonhos de remaster pro Switch 1. Calendário aberto...
Eu acho que no dia 2 as preocupações vão sumir. Eu acho que vai. É o de sempre. Vai aparecer uns trailers e uns jogos novos que a gente não tá imaginando. E a gente vai, nossa, que hype, hein? Nossa, caraca, vai ser muito louco.
Sim, mas vai ser o futuro, né? Vai ser 2026.
Caraca.
A gente vai ficar 2025, a Nintendo só produz Switch 2 e Mario Kart, é isso?
No pior das jogadas, e New Super Mario Bros. Sim. New Super Bros. All-Stars pro Switch 1 e 2, vocês vão ver.
É o 1 e o 2? E o Wii?
É o de DS, é o do Wii, é o 2 e o do Wii U Deluxe. Não vai ser o Wii U Deluxe porque ele é separado, vai ser só os 3 primeiros.
Tá bom, são os 3 primeiros, aí termina com o 2 que é uma merda, então tudo bem.
Exatamente.
Eu acho que é
um não é merda, caminho. É ok. Mas é bem
eu
ok.
Eu acho ele muito ruim.
Ele é ok, é esquecível.
E o contrário, como que a Nintendo estoura o balão? SSD no Switch 2.
SSD é o meu balão. Vocês... Pá, na hora.
Essa é a pergunta que eu queria fazer pra vocês. Vocês pagariam por uma versão o dobro do preço se tivesse SSD?
Ah, é dobro do preço, Jeff? Aí, caracas. Eu respondi sim antes.
Não, 600, dois terços, velho. 600.
Ah,
400
sim.
Base e 600.
Sim, pô. Ainda mais a gente tá aqui falando de jogo, a gente tem que comprar essa versão. Obrigação nossa, né?
Então, se você falar assim, você já deu o meu ponto de Switch a $500. Depende do que tenha.
E ó, uma parada que eu falei, que eu lembro até hoje, que a gente, nas previsões do começo do ano, cast previsão, eu falei que eu queria botar teclado e mouse no Switch pra jogar Metroid Prime 4. Eu acho que se eles falassem, vocês podem colocar os periféricos aí, ó, no Switch 2, aí eu ia dar uma surtadinha, falar, nossa, vai ser muito louco jogar agora. Mas acho que não vai acontecer.
A Razer vai começar a patrocinar a Nintendo.
Eu ia pensar um mouse do Razer Mario que tem um barulhinho de moeda, tem tipo uns desenhos, fica vermelho.
E jogos assim que vocês falariam, putz, se sair. Eles. Imagina abrir com uma franquia, sei lá, Pilot Wings.
Nossa.
Assim, eu acho assim, a gente espera, mas.
Já pensou F-Zero fazer? F-Zero? Switch 2 com F-Zero.
A gente tá voltando no tópico. Wave Race. Eu gostaria de ver Wave Race.
Cara, se você mostrasse... quer que volte?
Pra lançamento. Tipo, jogos com cara de lançamento.
Isso é jogo com cara de lançamento.
Se mostrar um Wave Race com personagens novos, a água melhor, rodando bem, tipo, nossa, agora, beleza.
É que assim, é difícil achar quem faça o jogo, porque não tem. Que é o Monster Games, acho que... É, mas assim, o GameCube era uma versão... Mas, entre aspas, o diferencial era mais poderoso do que o 64.
É,
aí você lança o jogo com Wave Race Blue Storm. O Switch 2 não é a mesma coisa?
É parecido. Aí você usa o mouse pra você fazer o design do seu... do time, do seu personagem, sabe? Tipo o Mario Kart 10, que você desenhava o emblema.
O mouse é pra pular onda, né?
Você levanta o mouse, né?
Vai lá, Jumon.
Não, eu pensei em Nintendo Land, mas... Eu quero Nintendo Land.
O Nintendo Land, que você precisa ter dois... Você usa o seu Switch 1 como pad, né?
Poderia, assim... Faz jogo com mouse, jogos novos, dane-se, vamos... Assim, eu gostava da ideia do Nintendo Land, né? Você ter os seus Miis vestindo roupinha de personagem da Nintendo e coisas relacionadas à franquia da Nintendo. Sabe, faz minigame de Fire Emblem, pega... Vamos pras outras, Fire Emblem... Splatoon, agora vai ter Splatoon, com certeza. Kirby.
Eu acho que você levantou um ponto bom, Gilmo. Os Miis não vão voltar? Eles têm que voltar, não tem?
Não, eles vão e voltam, eles existem agora. Eles existem nesse limbo aí de lembranças.
Não, eles precisam voltar forte, hein? Se Tomodachi Life vai voltar assim.
Mas assim, a gente teve Miitopia e Tomodachi Life. Eu acho que assim, são franquias
que são... Teve Switch Sports também.
Teve, só que o Switch Sports era diferente, cara, não era? Diferente. Não era Mii?
Esse não era o Miis? Eu achei que era
o Mii evolutivo.
Eu acho que você podia ter Mii, sim, mas era diferente.
É diferente, é diferente.
Eu não gostei, por sinal.
É a mina de cabelo rosa, Jeff, lembra? É mais... Mais anime.
É, me lembra até aquele ninja lá um pouco, não sei porquê.
Não, mas não tem que voltar algum tipo de avatar?
Não é mais na época dos avatares, né? Não sei se a Nintendo quer voltar.
Talvez o sistema de criar Mii do Miitopia vire o padrão pra você criar os seus Miis no console.
Eu gostaria.
Eu acho que é isso, na real. Porque a gente tem como criar Mii no Switch. Só que é um negócio meio escondido ali, né? Não tem música direito.
É exatamente isso.
Volta de Wii Play, então.
Pode ser, Switch Play, aí vende um Joy-Con junto. Eu acho que pode ser. Eles estão revivendo, né? Porque é uma coisa que marcou muita gente na época do Wii, né? As pessoas olham e falam, nossa, os Miis, eu lembro isso aqui.
É que eu acho assim, eles fizeram opcional, aí ninguém fez. Se eles fizerem de novo como obrigatório, alguém pelo menos vai ter que fazer um ou viver com o cara default de camisa vermelha.
Lendário cara default.
E assim, sei lá, você vai no museu da Nintendo, você pode atrelar o seu cartão de visita ao Mii. Você vai na conta do My Nintendo, você tem o Mii pra fazer.
Tem.
Sim, sim.
Então, eu acho que a única diferença é se você quer empurrar de entrada obrigatório, todo mundo tem que fazer.
Eu acho que vai talvez nos primeiros passos o console apareça, mas tenha como dar skip, quem se falou, escolheu o default. Só espero que não tenha aquele 3DS de tirar uma foto da sua cara e aparecer uma aberração na sua frente, né?
Pra você lembrar que você é feio pra cacete, né?
Vai, pra encerrar, uma coisa que vocês não... Vocês acham impossível, mas que vocês gostariam que acontecesse, vai, pra terminar esse podcast numa vibe feliz.
Kid Icarus Uprising. Kid Icarus Uprising.
Nossa, eu não acho impossível.
Eu quero.
Ah, e nessa aí, Direct. Você...
Nessa Direct.
Nessa Direct é um pouco impossível, então, assim...
É o que Sakurai tá trabalhando. Smash vai demorar porque é Kid Icarus.
Você falou de Smash. Eu acho impossível aparecer uma trailer, alguma coisa de um Smash novo. Eu acho que não
dá. Um novo Smash?
É, eu acho. Eu acho.
Qual personagem que deveria aparecer pra olhar e falar, nossa, é um novo Smash, novas coisas?
Fica difícil, né? Eu acho que como seria reboot, talvez ele fosse pegar os personagens originais e mostrar bem diferente mesmo. Porque do Wii U pro Ultimate a gente não sentiu tanto isso, né? Alguns personagens tiveram expressão diferente, etc. Mas ia mostrar, ó, estão mudando drasticamente o jogo. Tipo, o Mario não tem o Flood mais, não tem o negócio, mudou.
Uhum. Concordo, o Mario agora, o moveset dele é com o chapéu do Odyssey, por exemplo.
Pode jogar, o cap lá.
A capa. Não, a capa ele já tinha.
Eu vou falar o que que eu, sei lá, eu vou falar. Street Pass, aí você coloca Street Pass como se fosse um cartucho, aí você anda com a sua praça. Ih, esqueci a minha praça, isso aqui era outro.
Foi longe, hein, Jeff?
Eu já falei, Street Pass tinha que estar no aplicativo de celular. E relacionado com o Switch 2. Você anda com o celular e volta e coloca no Switch 2.
Street Pass devia ser um aplicativo no celular que você faz via NFC, você encosta um no outro e faz yes.
Ah, não, aí não, tem que ser daquele jeito lá, é. Passou do lado.
Proximidade. É muito tocado, assim. É, se for pra tocar o celular, aí eu já, tipo...
Acabou aí já nada. Rouba todos os dados, né?
É.
O cara passa e pega teu cartão, né?
Só queria filosofar aqui, foi a última Direct no Nintendo Switch 1. Não sei se foi a melhor maneira de terminar ou a maneira que dava. Talvez por isso eles estenderam algumas coisas pra 2026, né? Só pra falar, existe.
Ó, mas... se me falasse que é o último Direct, o último jogo apresentado do Switch 1 ia ser Tomodachi Life, eu ia falar que você é um louco.
É, eu não falaria que é louco, por causa que Tomodachi Life entra nos jogos que venderam bastante e o pessoal tá comprando. Tipo Switch Sports. Mas de novo... eu acho que a loucura é lançou o Switch 2 e ter outra Nintendo Direct do Switch 1. Aí vai ser muito engraçado.
aí é triste.
Aí vai ser muito legal. Vai ser tipo, ah, você não tem o Switch 2? Você não conseguiu comprar o Switch 2? Os scalpers roubaram tudo? Seus problemas estão resolvidos. A gente tem uma Direct com jogos de Switch 1 pra 2028. Mas
você não acha que eles misturariam igual era Apple Wii e 3DS? Ah, tem um Direct, e aí ele fala, esse é pro Switch 2, esse é pro Switch. Vai ser a maior confusão do universo, porque ainda o logo é igual, né? Mas...
não, vai ser tudo, vai ter tudo Switch 2 e rodável no Switch 1, acho.
Estrelinha, asteriscos rodável no Switch 1.
Ou a caixa vai ser diferente, pode ser a caixa do Switch 1, mas você tem que subentender que também roda no Switch 2. Isso aí é um pode problema ser, que você ser. Resolve, só na box art você resolve isso aí. Se você gostou do que ouviu e quiser interagir com a gente, entre no nosso site conexãonintendo.com.br, nos mande uma mensagem. Bom, acho que fala aí pra vocês o que vocês esperam do Direct do Nintendo Switch 3. É isso. Ou não? Muito longe? Daqui a 8 anos?
Por favor, não. Não aguento mais.
Nós vamos responder no nosso podcast de comentários. É isso, pessoal, e até a próxima.